O que faltava em podcast. Um programa com Carolina Lapa, Paulo Dumas e Samuel Silva. O que faltava? Tudo o que não pode faltar, quinzenalmente no Jornal de Guimarães e na RUM, Rádio Universitária do Minho.
Sejam muito bem-vindos. Este é o programa número 66 de O Que Faltava para o dia 14 de janeiro de 2024. Encontro quinzenal com O Que Não Pode Faltar, com Carolina Lapa, Paulo Dumas e Samuel Silva. O som é do Tomás Nobre. Este é o primeiro programa do ano. Voltamos a Maestro, filme de Bradley Cooper sobre Leonard Bernstein. Falaremos ainda de La Flor, de Mariano Linás, e ainda a poesia de Yolanda Castanho. Na segunda parte temos teatro, com a encenação de Marco Paiva de Ricardo III de William Shakespeare, e antecipamos ainda o concerto de Joana Sá no Generation, e ainda o último filme de Aki Kaurismäki, chamado Folhas de Outono. Para já vamos ouvir o primeiro tema deste programa e já voltamos para a conversa.
Still you saw turns green.
Voltamos a 1996, o álbum Older, de George Michael. A canção chama-se Star People. Iniciamos assim a primeira ronda desta conversa, falando da poesia de Yolanda Castanho, vertida num livro que o Samuel trouxe hoje, chamado Matéria, uma edição que ele nos vai falar já de seguida.
Para quem ouviu já mais do que um par de programas, não é uma novidade o meu apreço, o meu amor mesmo pela Galiza. Voltei meia lá vou e numa das últimas incursões comprei este livrinho. A Matéria, da Yolanda Castanho, uma edição da Xerais, que é uma das duas, provavelmente a principal editora em língua galega. A Yolanda Castanho é uma pintora, crítica literária e poeta galega, vive radicada em Santiago de Compostela, que com este livro tinha ganho o Prémio da Crítica em Língua Galega em 2022 e em 2023 ganhou o Prémio Nacional de Poesia Espanhol. Foi a primeira vez que alguém que escreve em língua galega ganhou este prémio, o que me fez ter interesse por ir conhecê-la. E foi isso, esta foi a minha porta de entrada na obra dela. É mais uma voz feminina da poesia galega, depois de eu ter trazido a Sheila Arias há uns tempos também, mas uma voz feminina numa forma de ser mulher muito menos normativa. A Yolanda Castanho faz poemas, sobretudo poemas narrativos, muito longos, mas em que reflete sobre o que é ser mulher, perdão, isto ainda é fruto do inverno, o que é ser mulher e o que é e como é que ela se enquadra nas expectativas de género, mas enquadra-se muitas vezes como contradição, como contrário do que é a expectativa, e ela reclama esse lugar de ser mulher não fazendo aquilo que é suposto, nomeadamente na recusa da maternidade, que é um tema muito, muito presente nestes longuíssimos poemas de Matéria, o que faz dela uma voz muito, muito fresca e muito alinhada também com as reflexões dos dias de hoje. Como eu dizia, os poemas da Yolanda Castanho são sobretudo muito longos, sobretudo os poemas dela são muito longos, são poemas de 3 e 4 páginas, poemas narrativos que são quase contos. E como eu gosto, assim, uma espécie de homenagem a quem, à ideia dela de fazer o contrário do que é suposto, eu vou ler o poema mais curto deste livro, que se chama Canção de Amor Pachareiro, que ainda por cima faz uma referência a pássaros, que é uma coisa que eu gosto também, e é só 4 linhas. Ventura da condição, o meu amor pachareiro, que canto mais lhes abres a porta, mais quer volver a casa. Esta ideia de liberdade e de contradição permanente que está nestas 3 dezenas de poemas e que me fizeram gostar muito de conhecer a obra da Yolanda Castanho e de querer partilhar convosco, com quem nos está a ouvir.
Eu, tal como tinha partilhado convosco há umas semanas, tinha no meu radar o filme Maestro, do Bradley Cooper, e agora voltei a ele, já depois de o ter visto no cinema. Recordo que o filme é uma espécie de biografia, um biopic do consagrado maestro e compositor Leonard Bernstein. Trago, por isso, uma série de breves notas sobre o filme que, de uma forma geral, esteve ao nível das expectativas que levava para o ver. Ou seja, não me surpreendeu por aí além, mas também não desiludiu. Cumpriu a tarefa para o qual para a qual eu estava à espera. Como também referi há uns programas atrás, o Bernstein é uma figura incontornável da figura da música do século XX. Não vou entrar aqui de novo em detalhe sobre aquilo que foram os seus feitos e a sua obra. E a minha curiosidade e o que me levou de facto a ver este filme prendia-se mais com o lado da construção da sua personalidade, além do músico e maestro. E é realmente isto que o filme mostra muito pouco daquilo que foi o Bernstein como músico, diretor de orquestra, compositor, e mostra muito mais um lado pessoal. Eu creio que esse é um aspecto que o filme tratou com algum cuidado e que tratou bastante bem. Não sei se é preciso... Não sei se o filme é preciso do ponto de vista factual, mas confiando que é uma base sustentada de verdade naquilo que é apresentado, o filme mostra alguns aspectos da personalidade do Leonard Bernstein, um tipo impulsivo, brilhante, bastante inseguro, extrovertido, e que se apaixonava facilmente e que não conseguia estar sozinho durante muito tempo, nem sequer na casa do banho. Ficamos também a perceber algumas das suas lutas interiores, porque passou esta figura, e especialmente no que respeita às suas relações amorosas. É curioso como o filme nos mostra tudo isto, colocando-nos, aos espectadores, quase na posição de voyeurs. A câmara surge muitas vezes atrás de portas entreabertas ou colocada a um canto da sala, como se nos estivesse a dar a possibilidade de espreitar a vida do Leonard Bernstein. E quando há diálogos, é curioso, quando há diálogos eles são acompanhados, são vistos sempre de longe, ou seja, sempre com planos muito abertos, como se a câmara tivesse sido pousada deliberadamente naquele sítio para registar furtivamente aqueles momentos. Não me pareceu que este filme viva muito do seu grau de sofisticação, embora creio que explore bastante bem as potencialidades do cinema, por vezes sabe-me bastante bem ser envolvido por uma grande produção cinematográfica. Um exemplo disso talvez possa ser dado ao nível da cinematografia, em que se simula de alguma forma a tecnologia cinematográfica que seria vigente na época em que o filme está a decorrer, e o filme começa com um grande formato, a cores, e depois há um longo flashback que dura praticamente todo o filme, começando por ser a preto e branco num formato 4x3, e vai ficando a cores, a imagem vai ficando maior, e dá a ideia que o filme foi sendo gravado com recurso a várias máquinas, seguramente com várias lentes, várias tecnologias, que faziam a concordância com o tempo a que respeitavam as cenas. Quem se lembrará dos Young People's Concerts, eles começaram por ser transmitidos na televisão justamente a preto e branco, e depois a imagem foi sendo atualizada consoante as tecnologias do tempo, à medida que a tecnologia foi evoluindo até a entrada da TV a cores. E o mesmo acontece com este filme. Eu achei um aspecto curioso, não sei se foi esse o propósito, mas achei esta curiosidade bastante feliz. Uma nota final, porventura, das mais importantes notas a fazer sobre este filme, que é o papel da mulher e a posição central da Felicia Montealegre.
Carrie Mulligan, para sempre.
Notavelmente interpretada pela Carrie Mulligan. Logo no início do filme, numa altura em que ambos, a Felicia e o Leonard, estão ambos a conversar, nos primeiros momentos em que ambos se conhecem, e estão ambos ainda no início da sua carreira, há uma fala subliminar em que a Felicia diz algo ao Bernstein como que ambos têm grandes hipóteses de se tornarem grandes nas suas profissões, mas ele tem uma vantagem, que é de ser homem. Uhum. Portanto, e achei bastante curioso este aspecto rugoso desta deixa do filme. Creio que há mesmo um aspecto que resume muito bem o ditado que diz: por trás de um grande homem existe sempre uma grande mulher, e creio que este filme mostra, é um exemplo disso. O filme sublinha este ponto do princípio ao fim, relevando o papel da Felicia Montealegre na vida de Bernstein, seja na forma como ele se apresentava em público, seja na gestão da sua própria carreira, seja até nas causas ativistas em que ele participava. Aliás, o Young People's Concerts é um bocado reflexo disso, porque a Felicia também era uma ativista no campo da defesa da educação, e portanto há aqui um verter de vontades de um para o outro.
E há ali uma certa ideia subliminar no filme de que a vida do Bernstein entra numa espécie de plano descendente a partir do momento em que ela morre.
Até antes.
Sim, mesmo no momento em que eles estão separados.
Sim, em que ele se perde um bocado e o filme retrata bastante bem
essa ideia de que aquilo é um duo antes, mais do que um solo act.
Certo, certo. E mesmo nesses momentos em que eles não estão juntos como casal, ela acaba por ter um papel preponderante na vida dele, pessoal e na carreira. Concluindo, acho que esta relevância dada à mulher, ao papel da mulher, à sua importância no decorrer desta e de outras histórias, creio que é muito bonita no filme. É um aspecto muito bonito do filme. Houve uma altura em que me pareceu que o filme era mais sobre Montealegre do que propriamente sobre Bernstein, e se calhar é, não sei.
Sim, isso, na verdade, o que eu gostei mais do filme, os biopics, sobretudo estes biopics de grande produção americana, têm uma tendência a ser muito aborrecidos, são uma espécie de resumo alargado da vida das personagens. E o que eu acho mais interessante neste filme é que o Bradley Cooper transforma num melodrama, que é um género nobre do cinema americano, mas transforma num melodrama que é sobre aquele casal, e a certa altura é quase que se torna, que deixa de ser importante que aquele seja o Bernstein, é sobre aquelas duas pessoas, sim, independentemente sim. do que o Bernstein foi.
Torna-se claro que uma não funcionava sem a outra, não é?
E acho isso muito interessante, como ele transforma o que era suposto ser um biopic num melodrama, e é um melodrama muito, muito virtuoso em alguns momentos. Eu fiquei muito agradavelmente surpreendido, porque tenho um pé atrás com o Bradley Cooper enquanto ator. Eu acho que o filme anterior com a Lady Gaga é uma chachada, e este filme é realmente bom. É um filme que tem momentos muito bons, e em geral é um filme bom.
Vamos ouvir um bocadinho do filme então.
If summer doesn't sing in you, then nothing sings in you. And if nothing sings in you, then you can't make music. Something she told me.
Hello. I'm Lenny.
Hello, Felicia.
Oh, she's so beautiful. Oh. Tell me about her.
Oh, she's wonderful. She's a lovely girl.
What age are we living in? One can be as free as one likes without guilt or confession. Please, I know exactly who you are.
He can be the first great American conductor.
There's a price for being in my brother's orbit, you know that.
Glued to life.
even know how much you need me, do you?
I might.
If summer doesn't sing in you, then nothing sings in you. And if nothing sings in you, then you can't make music.
Maestro estreou no início de dezembro, está em algumas salas de cinema e numa pesquisa rápida percebi que pode ser visto ainda no Cinema Trindade, no Porto. Continuamos a falar de cinema, a Carolina Lapa traz-nos, vai falar-nos de La Flor, filme realizado pelo cineasta argentino Mariano Linás.
Sim, foi um bocado por tua culpa, Paulo Dumas, porque na verdade no último episódio falaste do Trenkelauken e fui ver, nós chegámos à conclusão que a primeira parte é muito mais interessante que a segunda, mas ainda assim vale a pena ver as duas.
Sim, eu quando falei aqui do filme só tinha visto a primeira parte.
Exatamente.
E... Queres retirar a...
Não, de todo.
Retirar a estrela misturada.
A primeira parte, continuo a achar que é bastante boa.
Muito boa. A primeira parte é incrível. Tanto. Sim. E a propósito disso, fiquei curiosa para conhecer também os atores, a realizadora, e descobri uma produtora argentina que se chama El Pampero Cine, que na verdade é uma pandilha de uma série de artistas independentes argentinos da região de Buenos Aires, mas da região da Pampa, vá, ou seja, fora da capital, não estão sediados, a El Pampero Cine não está sediada em Buenos Aires, está a algures numa Trenkelauken da vida, não faço ideia, mas é um grupo de pessoas que trabalham na área do cinema de forma independente. Estamos a falar da Laura Citarella, que era a realizadora do Trenkelauken, e a propósito disso, comecei a perceber que eles têm uma predileção por filmes grandes e descobri um filme que se chama A Flor, é um filme de 2018, do Mariano Linás, é um também desse grupo, da grupeta do El Pampero Cine. É filho de um poeta argentino, surrealista, e decide fazer então este filme de 808 minutos, ou seja, passei as minhas férias, ou uma parte das minhas férias, a dedicar 10 horas dessas férias de início de janeiro a ver este filme. Na verdade, ele está dividido em 6 partes, e por isso é que se chama A Flor. Eu vou tentar explicar, como o realizador explica a dinâmica e a estrutura do filme. Na verdade, há 4 histórias, ou seja, 4... pétalas, digamos assim, que são 4 histórias que têm um início, mas não têm um fim. Há uma espécie de bulbo, não sei, a minha professora de biologia deve estar a matar-me agora, como é que se diz aquela parte do meio da flor, mas pronto, não é um bulbo, é...
O bulbo é tipo é a raiz, as papuelas, não? Rizoma?
Sim, é pronto, aquela parte que tem os pozinhos, vá, pronto.
Eu sou de letras.
Exato, há uma parte da base da flor que tem que é um conto, ou seja, é uma história com princípio e fim, e há depois o caule, digamos assim, que é o último momento do filme, que é um filme que começa a meio e termina. E é curioso porque há muita tradição na Argentina de literatura modernista do absurdo. Ou seja, os modernistas argentinos eram todos muito bons, não apenas o Borges, mas também o Roberto Arlt e outros tantos, que se dedicavam a contos curtos, a histórias curtas, e muitas vezes no domínio do absurdo, da comicidade, do não fazer sentido, do rocambolesco também. E fez-me muito pensar em literatura este filme, porque na verdade pronto, quando tens 10 horas para filmar, realmente dá para dizeres muita coisa. E curiosamente, nos últimos tempos, o cinema que temos visto falado, parece-me por vezes que as pessoas se sentem que o texto não tem que ser assim tão bom, ou se calhar não perdem muito tempo com isso, e fico sempre muito triste quando um filme tem texto, digamos assim, ou narração, ou alguém, um narrador muito, muito, muito presente, e que esse, e que aquilo que o narrador diz não tem valor literário. Para quem se aventurar a ver a Flor, vai perceber que há muitos episódios, sobretudo os 4 primeiros, que para mim são os melhor conseguidos, os 4 filmes que começam e param a meio, ou as 4 histórias que começam e param a meio, são de um valor literário também muito interessante. O primeiro, em termos de cinema, é um filme série B. O segundo é uma espécie de musical com um pouco de mistério. O terceiro é um filme de espionagem. O quarto é um filme que nem o realizador consegue descrever ou categorizar. O quinto é o tal conto com princípio e fim, inspirado no filme do Jean Renoir, Partie de Campagne. É um filme a preto e branco, há um piquenique. E finalmente o sexto é um filme de uma história do século XIX, uma história que aconteceu, uma história verdadeira, de cativas, num momento de guerra, que se libertam, mulheres. Todos estes filmes, o que é que eles têm em comum? Nada, a não ser as 4 atrizes. Estamos a falar de Elisa Carricajo, Valéria Correa, Pilar Gamboa e Laura Paredes. Laura Paredes, a mesma do Trenque Lauken. Estas 4 atrizes são o que existe comum entre os 6 momentos do filme, as 6 histórias do filme. São incríveis atrizes e têm também uma companhia de teatro que se chama Piel de Lava. No fundo, o filme é uma colaboração entre o El Vampiro Cine e a Piel de Lava, e são realmente atrizes fabulosas. Há histórias que são incríveis, eu aconselho vivamente a verem, outras que podem não vos cativar tanto, o que é perfeitamente normal. Também são 10 horas, não dá para agradar a todos em 10 horas, mas de facto, para mim o que eu achei mais interessante foi a prestação das atrizes, que era muito boa, a narração do realizador, que é o próprio Mariano Linás que a faz, e depois uma certa clareza de que aquelas pessoas são amigas. Não sei explicar isto de outra maneira, eu podia tentar elaborar isto, mas há qualquer coisa quando um grupo de pessoas que são amigas e que gostam umas das outras e que são mais ou menos próximas em termos de pensamento, há qualquer coisa que acontece quando essas pessoas trabalham juntas. Não sei explicar melhor, mas sinto muitas vezes isso. Há um entusiasmo, uma entrega, uma cumplicidade que de alguma forma passa para quem vê aquela obra. Não é por serem amigos que é uma obra para amigos, não fica circunscrita àquele grupo, mas de repente tu sentes que há, não sei, há falta de palavra melhor, há amor ali, há amor entre aquelas pessoas. E desde logo há um pormenor que eu acho muito interessante, é porque estávamos a falar da poeta galega, depois falaste da questão das mulheres. Acho que este filme é sobretudo uma homenagem a estas mulheres, ainda que feito por um realizador homem. Eu acho que isto é difícil quando alguém diz que isto é... Ou seja, pode um homem homenagear mulheres? Pode, sim senhor. E acho que é uma homenagem àquelas 4 mulheres. O filme é feito, isto depois fui ler um pouco mais à frente, é feito ao longo de muitos anos, ao longo de uns bons anos, em que eles fazem o filme ao mesmo tempo em que estão com outros projetos, por isso aquilo é um produto do seu tempo livre, se quisermos dizer isso. Ou seja, eles têm outros projetos, estão a trabalhar e nos momentos em que têm espaço e tempo, fazem o filme. E há uma coisa muito bonita, que é ao longo destes anos, porque passam anos, algumas das atrizes ficam grávidas, e isso não interessa nada, ou seja, não é relevante para a história, quase não é mencionada a gravidez, elas com umas panças enormes, e de repente isso não é, é mencionado uma vez nessa narração, o facto de duas delas estarem grávidas. E é curioso, porque às tantas eu estava a comentar com quem estava a ver, a dizer, mas aquela barriga é sério, aquela barriga é verdadeira. E acho que isso também é muito bonito, ou seja, pensando na questão de a visibilidade das mulheres, ou porque é que as mulheres não estavam destinadas a fazer grandes coisas, muitas vezes também por um suposto constrangimento de maternidade. E é fundamental e muito importante, não sendo eu mãe, estou mais do lado da poeta galega, mas é fundamental que a gravidez faça parte de uma coisa que faz parte da vida e que tu possas fazer tudo o que tens que fazer, mesmo ser atriz, sem que isso seja um impedimento. Por isso, quando tiverem 10 horas disponíveis, pá, vejam.
Tem que ser de seguida?
Não. Eu vi aos bocaditos. Vi um episódio de cada vez.
Então, seis dias, uma semaninha.
6 dias, sendo que há um dos episódios que iniciam e param a meio, que é grande. Mas dá.
Deixa ser se para o sábado.
Exato.
O álbum Lesser Matters, de 2024, ouvimos os suecos.
2004?
2004.
Sim, sim.
O que eu disse?
2024.
Peço desculpa,
já tem 20 anos.
Os The Radio Department, projeto criado e liderado por Johan Duncanson e Martin Carlberg.
Os suecos deprimidos.
Passa redundância.
Que eu amo, eu adoro.
No Teatro Carlos Alberto, no Porto, estará em cena Ricardo III, peça escrita por William Shakespeare, aqui com encenação de Marco Paiva e uma produção da Terra Amarela. À primeira vista, poderá pensar-se que esta é só mais uma encenação de uma peça de Shakespeare, que talvez seja dos dramaturgos mais trabalhados de sempre, uma espécie de Beatles do teatro, da mesma forma que há imensas versões de músicas dos Beatles, também temos muitas versões de peças de Shakespeare. A sinopse que está na página web é bastante clara e expressiva do que é este Ricardo III e por isso, se me permitem, eu vou lê-la simplesmente. Shakespeare criou o mundo em 6 dias e ao 7º não descansou, nem no dia seguinte, nem nunca. Shakespeare é infindável. Se os atores deixassem de usar a voz ou as palavras, perdessem a sua música, surgiriam logo outras línguas e formas de o representar. O encenador Marco Paiva propõe-nos uma delas, um Ricardo III em língua gestual portuguesa e espanhola, com um elenco formado por intérpretes dos dois países e legendado em português. Imagine-se a trágica ascensão ao trono do Duque de Gloucester com o seu sinistro rastro de sangue, ódio e intriga, sem palavras e diálogos de viva voz, mas com toda a força e beleza dos gestos. Um Ricardo III tão político como poético, tão misterioso como intensamente visual. A história do rei maldito é a mesma, mas o que não se diz com a voz, diz com o corpo todo. É assim que está escrito, que se pode ler na sinopse do espetáculo. E aqui partilho o meu plano para uma das récitas de Ricardo III no auditório do Teatro Carlos Alberto, no Porto, de 18 a 21 de janeiro. Os bilhetes estão à venda, o valor anda entre os 5€ na sessão de quinta-feira e nas restantes sessões 10€. E é isto que tinha para vos propor e sugerir para os próximos dias.
Por acaso, eu gostava muito de ver o Ricardo III. Ele vai a Ponte Lima, não é?
Não faço ideia.
Acho que sim, que também vai. Não,
sei que ele anda a
é outro aí, da Terra Amarela. Não, é outro espetáculo da Terra Amarela, acho eu. Mas fiquei com muita curiosidade de o ver. Mas ainda não vai ser dele.
Sim, também estou muito curioso para ver.
Até porque em Espanha aquilo foi loucura. Toda a gente fenomenal.
Sim, sim.
Precioso. Por aí fora. E entre outras ovações.
Um ou outro roder.
Roder, que bueno. E o tradicional bravo. Pronto.
Esse é universal.
A artista, compositora multifacetada Joana Sá estará em Braga na Black Box do Generation para apresentar Corpo Escuta, uma interpretação para piano e dispositivos eletrónicos. Um encontro marcado para sexta-feira, 26 de janeiro, no Generation, consoante Carolina Lapa nos vai dizer já a seguida.
Sim, se fosse em Espanha estava a dizer hóstia que eu não conhecia a Joana Sá e na verdade não conhecia, peço imensa desculpa por essa falha e tenho estado em proximidade com a preparação deste espetáculo. A Joana Sá vai trazer a palco Corpo Escuta no Generation em Braga e antes disso em Lisboa, na Culturgest, e fiquei muito curiosa com esta ideia de... Eu gosto sempre muito de projetos que são... como Atlas, ou seja, que são assim umas pescadinhas de rabo na boca que se vão complementando. E este espetáculo, ou seja, este concerto faz parte de um projeto maior da Joana Sá que se chama A Body as Listening, Resonant Cartography of Music Immateriality, com este immateriality, com uns parênteses para fazer a materialidade e a imaterialidade. O projeto desdobra-se em muitos formatos. Existe um livro editado pela Sistema Solar e pelo Teatro Praga, uma instalação virtual que pode ser visitada em www.abodyaslistening.com. Há um disco editado pela Clean Feed e uma conferência performance. No fundo, todos estes elementos compõem o projeto Corpo Escuta, A Body as Listening. E digamos que cada um destes momentos marca um caminho da pianista. Ela é pianista, improvisadora e compositora, é assim que se identifica. E fiquei mesmo com muita curiosidade para conhecer e para ir espreitar este espetáculo à Black Box Generation. Não sei se tenho assim muito mais para dizer, até porque eu não conheço o trabalho da Joana, se a posso tratar por Joana apenas, mas não sei. Mas,
Doutora Joana.
Doutora Joana Sá, talvez, não sei, estou a brincar. Ou só Sá, como se estivesse andado na tropa. Mas vamos ficar por Joana Sá, acho que se calhar é o que funciona melhor.
Eu também vou.
Também vens?
Também vou ver.
Ah, é? Pronto, então já temos companhia. E tu, Samuel, o que é que vais fazer no 26 de janeiro à noite?
Vou estar a trabalhar, provavelmente.
Não vais nada, a gente vai lá buscar.
Isso é um sábado ou uma sexta-feira?
É uma sexta.
Então devo estar a trabalhar.
É uma sexta-feira, às 21h30, na Black Box do Generation. O bilhete custa 7 euros.
Eu vou beber um copo.
Quero deixar só aqui uma nota importante para o nosso público de antena, que mora nesta região. O Generation faz parte do cartão Quadrilátero, para quem não sabe, só para lembrar, vocês têm direito a bilhetes com 50% de desconto no Generation.
Quer dizer que esse espetáculo fica a 3,5€.
Exatamente. Por isso, eu aproveitava, é menos do que ir ao cinema.
Eu vou dar uma dica de amigo, se quiserem comprar o cartão Quadrilátero, comprem em Guimarães, porque em Braga obrigam-se a preencher aquilo em papel. Que em 2024 já não faz sentido. E em Guimarães dá para fazer digitalmente porque já chegaram ao século XXI no Centro Cultural Vila Flor.
Meu Deus, já viste isto? O Vitória ganha e ficamos logo com esta ligação tipo guirante e bracarense.
Não, é só uma questão tecnológica. Não é nada bairrista, é puramente tecnológico.
Eu digo-te, o bairrismo acaba, eu vou-te explicar, o bairrismo acaba quando um dos clubes está na segunda divisão. Olha a Vila do Conde e Póvoa de Varzim. Vocês não percebem nada. Não sei como é que isto começou em Janaçá e acabou e descambou assim, mas...
Era só uma
vou parar de falar.
Uma tirada tecnológica, porque me irrita muito ter que preencher coisas em papel no século XXI.
Somos vintage.
O cineasta finlandês Aki Kaurismäki tem um novo filme, chama-se Folhas de Outono, e segundo consta por aí, segundo se lê, é um dos filmes do ano de 2023. Será assim, Samuel Silva?
Não faço ideia, porque ainda não vi. Mas acredito que sim, porque Kaurismäki faz pouco, mas faz sempre muito, porque não é aquele realizador que faça um filme por ano, mas sempre que ele sai do seu retiro entre a Finlândia e
Viena,
a FIF, porque ele tem uma casa de verão no norte de Portugal, onde passa boa parte do ano, mas sempre que ele sai do seu retiro é para fazer um filme marcante. Eu sou muito fã do trabalho dele.
Também é um dos meus realizadores preferidos.
E sinto que o carisma aqui nos últimos anos está cada vez mais sublimado, cada vez mais depurado. Ou seja, faz só o que é necessário para que o filme seja aquilo que ele quer que seja, e já não há muita tralha, e já não há muitos desvios em relação ao que é uma linha Kaurismäki, que é uma coisa que só os realizadores com uma marca autoral muito forte são capazes de fazer, que é assumir que são desenharem um universo e poderem contar as suas histórias dentro de um universo que é o seu. E eu não sei muito mais sobre o filme, a não ser...
Não interessa, tu vês Kaurismäki e vais.
A não ser todo o passado de ter visto vários filmes de Kaurismäki e de raramente me ter decepcionado, e a expectativa muito grande com as críticas que tenho lido da carreira de festivais que ele fez. Portanto, estou com muita vontade de ir ver o filme e muita vontade de arranjar tempo para ver o filme, porque tem sido pouco o meu tempo para cinema, e espero que chegue rapidamente essa possibilidade de ver o novo filme do Kaurismäki. Não tenho muito mais para dizer sobre ele, na verdade.
Eu posso só contar uma história do Kaurismäki que li uma vez numa entrevista.
Eu posso contar uma história do Kaurismäki assim?
Não temos muito tempo.
Ai, não. Ah, então, lá. Não, então conta ao Samuel primeiro que ele é que trouxe.
Não, conta.
Não,
mal.
O Kaurismäki contou que quando era novo, fazer a viagem da FIF para Helsínquia, num carocha velho, demorava-lhe 6 dias, mas que agora tem um Volvo, um bom carro, e ele é que está mais velho e por isso demora 6 dias.
Além disso, vais contar a tua história?
A história é desses anos gloriosos em que Guimarães foi efetivamente capital da cultura. Sim. E da facilidade que era encontrar a Kika Orismaki na cidade e beber uma superboc com ele. E portanto, de repente, o Karismaki, que era um... O Karismaki, para mim, desceu à terra nesse momento em que eu o vi sentado na soleira da porta do Café Milenário com uma superboc na mão, depois já ter bebido 17, ou coisa que o valha.
Finlandês, quer dizer.
Sim, e perceberes que aquele homem que eu idolatrava, de repente estava sentado na mesma soleira da porta onde eu já me tinha sentado não sei quantas vezes, em estados piores. Isso fez-me criar... mudar a minha relação com ele, ou seja, de admiração passou para assim um carinho muito lá de casa.
O Aki Karismaki tem cartão quadrilátero,
seguramente.
Claro.
Não terá?
Deve ter.
Y aprovechame hoy, que mañana me voy. Y no sé cuándo vuelvo, si en tus ojos me pierdo. Y aprovechame hoy, que mañana me voy. Y no sé cuándo vuelvo, si en tus ojos me pierdo. Perfecto, ojalá sea por siempre este momento, pero si no aprovecho. The sun in his drawers.
Os Gorillaz com Bad Bunny ou Samuel Silva a abandalhar este programa completamente.
Damon Auburn.
Este tema chama-se Tormenta ou Tormenta, não sei.
Eu tinha prometido que trazia reggaeton, mas então joguei à defesa e trouxe o Bad Bunny, que é o gajo incontornável de reggaeton, mas com Sua Alteza Real de Damon Auburn. Foi o meu truque.
Vamos ser expulsos da RUM, por causa. Este álbum.
Polícia Estética, vem aí.
O álbum é de 2023, do ano passado. Chama-se Cracker Island. E passou um bocadinho ao lado dos radares, creio eu.
Sim.
O disco conta com participações do Thundercat, da Stevie Nicks, Tame Impala e na canção que acabamos de ouvir, de Bad Bunny. Não sei se querem acrescentar alguma coisa ao programa de hoje, chegamos ao fim.
Não, conduzam com cuidado, quem estiver ao volante, e vemo-nos daqui, ouvimo-nos daqui a 15 dias.
Sim, entretanto, o rumo não decidi cancelar isto, porque abrimos com George Michael, terminamos com Bad Bunny.
Chegamos assim ao final de mais um programa, o número 66, para dia 14 de janeiro de 2024. O que faltava é um programa quinzenal de Carolina Lapa, Paulo Dumas e Samuel Silva, com o som do Tomás Nobre. Voltaremos daqui a 15 dias com o que não pode faltar, será no dia 28 de janeiro. O que faltava ficará disponível em podcast no Jornal de Guimarães e também na Rádio Universitária de Minho em podcast, com transmissão na antena em direto. Enfim, às 13 horas de domingo. Despedimo-nos com amizade. Até ao próximo programa. Abraços.
Boa continuação.